Ya Yunus camarada. Sério.
Aí, a fita é o seguinte, mano. Foi quem que conquistou as férias, o 13º? Quem que conquistou a insalubridade? Quem que conquistou a jornada de trabalho? Foi o trabalhador na rua, falou, mano? Então aí, não tem força mais poderosa do que essa aqui, mano. A fita é o seguinte, fora Bolsonaro, abaixa o capitalismo, vidas negras e mortas, e pela luta da classe trabalhadora, luta de classe até o fim.
Em um país arrasado como o Brasil, temos muito a falar. E queremos muito falar. Trabalhador explorado, vida marginalizada, pandemia e morte. Estamos pagando um preço muito alto pelas escolhas erradas que uma parte da população fez nas últimas eleições. O mundo assiste a tudo.
Os bares estão cheios de almas tão vazias, a ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro.
Furou o pneu.
Se vira.
Não dá pra entregar.
E também não dá para se entregar.
O sangue que corria nas veias agora ferve por não correr no chão.
Da batida do rap, do funk, da fome e do grito de socorro das guitarras do punk nos porões do underground, surge uma voz no meio do todo, do quase nada que resta. É a voz do oprimido, é a resistência.
Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você.
No Bicicleta e Companhia de hoje, eu, Cristal Dança, Sabrina Teixeira e Marcelo Santos conversamos com o William, ou, como é mais conhecido, o Will, do movimento Entregadores Antifascistas de São Paulo.
Não precisa morrer pra ver Deus.
Bicicleta e Companhia.
Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade ativa a partir da bicicleta e a humanização das cidades. Conta com a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, no Brasil.
Nós estamos no ar pela Rádio Sons do Sul, em Portugal, sempre às 8 da noite, horário local, e às 4 da tarde, no Brasil. Aos domingos tem reprise dos programas às 9 da manhã no Brasil e 1 da tarde em Portugal. Depois de transmitidas pela rádio, as edições do Bicicleta e Companhia viram podcast. O acesso está nas nossas redes sociais no facebook.com/bicicletaecompanhia e no Instagram @bicicletaecompanhia.
Você pode fazer contato com a gente pelo WhatsApp. Fora do Brasil, você coloca 55, depois 21 e finalmente o nosso número. 99803-6270. No Brasil, é só colocar o código de área 21, seguido do 99803-6270.
Em que lugar você está, no Acre, no Amazonas, no Pará, em qualquer lugar do Brasil, a gente precisa de você, companheiro, certo? Então, aonde você estiver, procure os entregadores antifascistas. Esse número, ó, era só eu. Agora, olha o tanto que tem, companheiro.
Hoje, dia 1º de julho, está fazendo um ano da primeira paralisação dos entregadores de aplicativos por melhores condições de trabalho. Um grito por justiça social entregue em domicílio em diversas cidades do Brasil.
Um marco na luta e criação do movimento Entregadores Antifascistas. Ciclistas e motoboys entenderam antes do restante da classe trabalhadora a necessidade de lutar. Nas ruas, eles denunciaram a prática fascista e autoritária das grandes empresas de aplicativos, impulsionadas pelas recentes reformas trabalhistas nos governos Temer e Bolsonaro.
A gente sabe que boa parte da população também sofre precarização. As pessoas sabendo disso, acho que elas começam a enxergar que elas também fazem parte disso. E é o que a gente quer que as pessoas entendam, que é a precarização, a terceirização, essa criação de ideia de que as pessoas são empreendedoras, nada mais é do que uma forma em que essas empresas que estão vindo aí, assim como outras que já estão no mercado, querem tirar, se eximir de responsabilidades para com os seus trabalhadores, né? Então, a gente está lutando, inclusive, pela melhoria das condições de trabalho, não só nossa, né, mas de toda a população. E, principalmente, nesse contexto onde nós vimos aumentar, principalmente, pessoas que são ligadas ao fascismo, literal, né, pessoas que acham que uma só voz tem que ser ouvida e não de várias, de ter um diálogo maior entre diversas áreas, elas viram que o nosso movimento é muito mais a querer dialogar e mostrar o que acontece e sempre aconteceu aqui no Brasil, né? A exploração de trabalho.
Esse é o William. Ele é mais conhecido como o Will dos Entregadores Antifascistas. Ele trabalha com entregas em São Paulo. E antes de se juntar aos seus companheiros na luta por melhores condições de trabalho, o Will já fazia parte da Massa Crítica São Paulo, era ativista alimentar do Bici Carreto e do Fórum Popular Paulista de Segurança Alimentar. O Will está terminando a faculdade de nutrição.
A fala tranquila integra uma personalidade que, na imaginação das pessoas, pode parecer estranha a um movimento de trabalhadores que utilizam a bicicleta ou moto para fazer entregas.
Pois é, na diversidade que os entregadores antifascistas se fortalecem. Culturalmente, o coletivo que agregou companheiros em todo o país divide tendências.
Temos vários companheiros de vários estados, né? Então, eu mesmo sou do movimento punk, o Paulo Galo do rap, outros companheiros, às vezes, entre funk e outros movimentos. Então, há um diálogo cultural muito diverso dentro aqui do grupo. E as pessoas, assim, isso é enriquecedor, né? Você vai aprendendo também. Então, é uma diversidade cultural bem grande. A gente, como está com companheiros de vários estados, então você deve imaginar que a confluência cultural é bem diversa.
E alimentado por essa salada natural, com nutrientes recomendados por qualquer ativista alimentar, é que surgem os entregadores antifascistas.
Ele nasce a partir do momento em que o Galo ele ia fazer uma entrega, e aí o pneu dele furou. Ele ligou no iFood avisando que não iria conseguir fazer entrega. E aí o iFood parece que enviou um cara ou cancelou a entrega, né? E ele achou que ia ficar por isso mesmo, né? Porque ele havia avisado previamente sobre o ocorrido. Porém, no dia seguinte, ele ligou o aplicativo e viu que estava bloqueado. Ele já estava com as contas atrasadas, né? E aí ele não conseguiu trabalhar. Aí ele decidiu procurar jornalistas para informar sobre isso, né? Essa injustiça. Ele tinha uma colega que era do meio do jornalismo, conseguiu fazer um intermédio entre vários colegas do jornalismo, Intercept, aí fizeram uma gravação dele com vários ciclistas atrás dele, inclusive, e ele informando, né, que a gente entregava alimento e ao mesmo tempo estava passando fome, né? O que a gente chama até no ativismo alimentar de insegurança alimentar. A gente entrega o alimento, mas não tem acesso a ele, né? A gente fica à própria sorte.
Will, o serviço de entregas não existe a partir da criação dos aplicativos. Uhum. Antes, o trabalhador negociava seu vínculo de trabalho diretamente com o comércio e com as empresas que necessitavam desse tipo de trabalho. Os contratos ofereciam garantias de trabalho, segurança e benefício. Então, o que acontece com a chegada dos aplicativos?
Eu comecei a fazer entrega por uma empresa ecossustentável, lá em 2016, e a gente tinha uma série de direitos. tinha uma garantia, tinha recebimento por hora trabalhada. Com a entrada do iFood, você já não tinha hora trabalhada, você fica à mercê dos aplicativos, mas não recebe nas empresas. A gente tinha algum local para ficar, para tomar um banho, para descansar. Com o iFood, a gente perdeu isso também. Você tinha contato um pouco mais próximo com os restaurantes, com os contratantes. Ali a gente já perdeu todo o contato também. Então, o ramo de entrega sempre existiu. O que eles fizeram foi concentrar neles, fazer esse intercâmbio e sem pagar nossos direitos.
Will, no caso de, durante a entrega, vocês sofrerem um acidente e a encomenda que carregam ficar danificada, o prejuízo é repartido com a empresa de aplicativo?
Se ocorre alguma avaria, é paga pelo entregador.
Uhum.
Totalmente. Eles jogam toda a responsabilidade. Inclusive, é um meio no qual muitas vezes ocorrem muitos conflitos, porque o poder do cliente, a voz do cliente, ela é muito mais ouvida do que os entregadores. E aí, se esse cliente ele liga reclamando, muitas vezes o cliente não é ouvido e é penalizado e é bloqueado. Se você tem algum valor ali para receber, é descontado. E aí, se você for ligar, é toda aquela burocracia também. Eles jogam toda a responsabilidade para o entregador, né? Não existe, da parte deles, alguma responsabilização.
É possível se ter uma estimativa de quanto ganha um entregador hoje em dia?
Olha, eu estava até fazendo uma pesquisa. O salário mínimo, ele tem como básico para você se alimentar, né? Mas se você traz, por exemplo, o conceito de segurança alimentar, envolve também questões financeiras, você tem que ter um dinheiro suficiente para você se alimentar sem comprometer outras necessidades. Então, você imagina, uma boa parte das pessoas que até vinham ou vêm para as entregas, elas vêm da periferia. Você imagina, muitas vezes, você receber numa entrega, em média, 5 quilômetros, atualmente você recebe R$5. Você teria que ficar em torno de 10 horas trabalhando, sabe?
Caramba!
Isso todo dia. E não era uma garantia de que você ia todo dia receber, você não recebe por hora trabalhada, né? Então, às vezes você tira mais, outro dia você tira menos. Segunda, terça, quarta, às vezes tem pouquíssimos pedidos. O joio e o trigo, eles fizeram uma pesquisa e identificaram que o máximo durante a pandemia que um entregador recebeu foi em torno de 1.200, parece. Se você imaginar que essa pessoa tem que pagar alimentação, tem que pagar muitas vezes aluguel, tem que pagar transporte, toma muitas vezes mais de 50% desse valor, sim, fica muito complicado.
Eu também acho.
E aí, durante a pandemia, abaixou ainda mais o valor por entrega, porque aumentou o número de entregadores, então ficou muito mais complicado.
iFood, Uber Eats e Rappi são as principais empresas no ramo. E todas agem da mesma forma. Arcar com as despesas dentro dessa relação de trabalho fica, então, sob responsabilidade do motoboy ou ciclista?
Nós temos que arcar com o custo de alimentação, custo de manutenção da bicicleta. Tudo que ocorrer conosco fica tudo entre nós. Então, muitas vezes, até o ciclista, o motociclista, muitas vezes, talvez, ele se sente tão prejudicado que alguns acabam até infringindo a lei, seriamente, assim, né? Até para tentar, sei lá, se compensar do que eles sofrem, né? Com toda essa questão de, muitas vezes, ter que arcar com tudo, né? Com todas as pendências.
Ah, a gente tem que se articular, porque nós estamos sendo um serviço essencial nesse momento agora da pandemia. E a gente também não somos nem reconhecidos nesse trabalho, não temos vínculo trabalhista, nada. Estamos aqui para sustentar a família da gente, tirando 200, 300 reais por semana, você entendeu? E com certeza eu apoio isso daí, porque a gente ajuda na economia também. Nós somos cidadão. Muito da gente é informal, mas a gente paga conta, a gente faz compra no mercado, então a gente está pagando os impostos em cima do que a gente compra.
E no caso da saúde, agora com a pandemia, o risco é ainda maior, certo?
Você imagina, muitos ciclistas, às vezes a gente tem que ficar com uma refeição, duas, e isso doada muitas vezes. E a outra parte da alimentação, você vai comer o que a gente chama na nutrição de ultraprocessados, né? Alimento, bolacha, pacote, essas coisas, que põem ainda mais em risco a nossa saúde. Então você já não tem uma alimentação, uma nutrição adequada, você está exposto diariamente a qualidade do ar de São Paulo. Você não tem nenhuma forma de saneamento ali, muitas vezes para você lavar a mão no local, sabe? Então, o risco, ele triplicou, quadruplicou, sabe? Então, a gente está muito, muito exposto.
Tudo isso que o Will relata é também o que amplia a luta dos entregadores antifascistas e se conecta com a luta pelos direitos de outras classes trabalhadoras no Brasil.
A precarização do trabalho, a flexibilidade das obrigações de empresas diante de seus empregados e a autonomia disfarçada de empreendedorismo faz recair sobre o trabalhador um ônus muito grande.
O que resta é lutar. Mas como fazer isso em um cenário de antidemocracia onde querem calar a voz do trabalhador?
E o Paulo Galo, que começou essa luta pela organização dos trabalhadores de entrega, falou sobre isso em uma entrevista ao Intercept Brasil.
Então a gente está vendo o que está acontecendo com o país e eu acredito que é o seguinte, a minha luta e a luta dos entregadores antifascistas é por comida. É para fazer com que os aplicativos garantam almoço, café da manhã, janta. E a gente não vai conseguir gritar fome se a gente não poder gritar, certo? E democracia garante o seu direito de gritar, garante o seu direito de ser ouvido. Então fascismo basicamente é isso, é quando um poder maior diz para os outros poderes menores que eles não podem falar, que eles não podem interagir, que eles não têm direito de decidir porcaria nenhuma e que quem resolve é o poder maior, né?
Revoltado, eu fico indignado.
Estou,
já estou por aqui,
moro.
É, realidade está aí, está foda de conviver.
Sim,
é melhor parar antes que venha me censurar. Liberdade de expressão
não existe, não.
Dignidade nunca teve e nunca vai ter.
Will, como que o movimento atua no cenário político? Vocês se relacionam com parlamentares, partidos de oposição? E buscam apoio e consolidação de políticas que visam alcançar os objetivos na luta?
Aqui dentro do movimento existem anarquistas, existem a esquerda, eu diria até que existem outros companheiros que talvez sintam atração pela direita, talvez. A gente nunca pode dizer que não, né? Nunca diga nunca, mas o que a gente vê como prioridade é uma luta dentro da esquerda, dentro do movimento. Eu, por exemplo, eu me considero mais próximo do anarquismo, mas não rechaço as pessoas que encontram na representação política um modo de fazer política. Inclusive, a gente lá no Rio, recentemente, teve esse diálogo e aceitação do projeto do Tarcísio Mota,
uhum.
Assim como várias outras pautas. É claro que a gente vai avaliar, vai ter um olhar crítico quanto que é posto, mas eu acho que é importante ter esse diálogo, né? Acho que não tem que ser só a nossa voz, tem que dialogar para entender cada especificidade. Mas dentro do movimento, ele é bem diverso, mas dialogamos tranquilamente com representações políticas.
Boa parte dos entregadores nas cidades ao redor do Brasil são adolescentes, mulheres e homens que buscam uma forma de ganhar algum dinheiro para ajudar nas despesas da família.
São garotas e garotos da periferia. Eles se identificam com a luta dos entregadores antifascistas ainda mais, uma vez que muitos já sofrem com a violência policial, discriminação e o preconceito social.
Mataram meu primo no Paraisópolis, meu primo. E nós saindo atrás do nosso direito aí, ó. Porque nós não tem espaço de voz, o cara quer chegar o primeiro batendo. Aí, a bomba.
Will, numa sociedade cada vez mais competitiva e onde as relações de força são desiguais,
uhum.
Como você acredita que o movimento dos entregadores antifascistas pode dar a sua contribuição?
O movimento, ele é conectado principalmente com o povo. Nós somos o povo também. A gente vive as dificuldades diariamente que as pessoas vivem.
Uhum.
E se a gente está lutando é porque a gente quer realmente que a qualidade de vida das pessoas mude. Eu, por exemplo, enquanto ciclista, eu comecei a lutar pela forma de acesso à cidade mais sustentável, pela saúde das pessoas, por entender que o modal ativo de bicicleta, ele prejudica menos a vida das pessoas, tirando, por exemplo, do sedentarismo, poluindo menos o meio ambiente, dando mais saúde para as pessoas e fazendo com que ela tenha uma relação com a cidade diferente. Então, esse diálogo de todas essas pautas, eu enxergo dentro desse movimento, eu também faço parte disso, a gente quer uma mudança. São escolhas mais difíceis de luta, sem dúvida.
Pois é.
Mas a gente tem que entender que se a gente não começar para ontem, mudar nossa forma de viver a cidade, de encontrar formas mais saudáveis de viver, a gente só vai manter essa dificuldade até maior de vida, né? E dar espaço cada vez mais para o fascismo, para o capitalismo, que não coopera. O que a gente quer fazer é cooperar e não competir. Essa é a nossa ideia.
Na busca por alternativas de trabalho não vinculadas aos aplicativos, vocês começaram parcerias com outras comunidades que também lutam contra essa opressão. E é o caso da Ocupação 9 de Julho, um prédio abandonado que foi ocupado por famílias do Movimento Sem Teto. E como funciona essa associação entre os entregadores antifascistas e a ocupação?
Então, a gente conseguiu, a partir da luta, do Galo principalmente, essa conexão com vários projetos que estão muito mais ligados ao que a gente tem como meta de vida, né? Projetos mais ligados à socialização, às questões sociais, né? Da cozinha da Ocupação 9 de Julho, nosso trabalho principal, a pessoa paga duas marmitas quando ela compra uma e a outra é automaticamente doada para pessoas em vulnerabilidade. Então, esses projetos estão totalmente ligados ao que a gente sempre fez nossa como meta de vida, né? São a maior parte dos ciclistas, dos motociclistas, sempre tiveram ligado a movimentos sociais. Então, conseguimos trazer essa conexão, acho que de forma fácil. E aí, a partir da exposição grande, conseguimos contato com vários outros projetos, várias outras pessoas que no seu dia a dia, muitas vezes, precisam de um entregador, mas não queriam, né, porque viram que não era uma coisa legal. Então, a gente está conseguindo esse contato, sim, com pessoas diversas que precisam de uma facilitação, ao mesmo tempo precisam de pessoas confiáveis, então eles viram que a gente é uma ótima conexão entre eles.
Os aplicativos, na semana passada, teve protesto na região da Paulista. Não cantou nenhuma entrega enquanto estava tendo protesto. Hoje, desde a hora que começou o protesto, não cantou nenhuma entrega. Não tem vínculo trabalhista, só está prejudicando. Estamos tirando aí R$200 por semana para sustentar a família, pagar aluguel e os caramba. É por isso que a gente estamos aqui também, porque a gente também faz parte disso.
Will, a gente está aí nesse 1º de julho, completando um ano daquela primeira paralisação de vocês, entregadores, em defesa da melhoria das condições de trabalho. Depois, outras manifestações se seguiram. O movimento conseguiu sensibilizar muita gente e ganhou apoio. Nesse meio tempo, já deu para fazer um balanço do que vocês conquistaram?
O que a gente viu primeiro, né, é uma vontade da política institucional em olhar para essa categoria. Antes não era nem enxergada, nem colocada em pauta. Então, fomos colocados em pauta dentro de câmaras municipais, estaduais, federais. E a população também conseguimos enxergar. Houveram avanços políticos, houveram avanços até culturais, vamos dizer, porque o que tem de artista, né, de documentário, foram ganhos diversos, assim, principalmente da academia, né? Colabora muito com pesquisa acadêmica. Então, várias áreas, assim, houveram avanços e futuramente, com certeza, a gente vai ver os frutos dessa luta, assim, desde pesquisa acadêmica, da academia, e culturalmente também, pela arte, por tudo.
Você já tinha falado que cooperar para uma sociedade melhor, justa, com uma relação de menos competitividade entre as pessoas, era um dos objetivos desse movimento. E para vocês, como forma de enfrentamento a essa opressão que os aplicativos impõem, vocês já pensaram em formar uma cooperativa de entregadores?
Sim, nesse meio tempo da luta, veio inclusive uma série de pessoas querendo nos ajudar da gente conseguir uma verba para fazer uma cooperativa. Então, ela já está meio que criada no Rio e estão surgindo várias outras tentativas, né, talvez pelo país, aí, de entregadores se juntarem para fazer essas cooperativas, formas mais justas de trabalho. E aqui em São Paulo a gente está numa formação assim, intensa, estudando literalmente com grandes cabeças, estudam desde a pesquisa acadêmica, quanto na prática, áreas, pessoas do direito, do design, da ciência, da computação, para formar essa cooperativa, para que a gente consiga atuar. Então, a nossa busca hoje é, sim, formar uma cooperativa, porque entendemos que é uma forma mais justa de atuar dentro em cooperação e já estamos fazendo, em contato com várias outras que já existiam, inclusive.
E a luta contra o fascismo não é uma luta só dos entregadores de bicicleta e motoboys. Nós, enquanto sociedade, precisamos fazer parte disso. E é uma questão de sobrevivência.
É sim, Sabrina. Nós vivemos nesses últimos anos sob a ameaça constante à democracia e aos direitos de todas as pessoas. O trabalho precarizado, o desemprego e a falta de alternativas de subsistência têm levado milhões de brasileiros a um estado de fome.
Durante esse período de crise de saúde, a situação se agravou ainda mais. Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, mais da metade da população brasileira não tem acesso pleno e permanente a alimentos ou vivem em total condição de pobreza.
Enquanto isso, o relatório da riqueza global, publicado anualmente pelo banco Credit Suisse, aponta que uma fatia que corresponde a 1% da população mais rica do Brasil detém quase a metade da riqueza nacional.
A desigualdade social vigente no país entristece e justifica ainda mais o nosso apoio à luta dos entregadores antifascistas.
As máscaras cairão e os fascistas também. Fascistas não passarão, porque quem quer do rap só zela pelo bem. Então reveja e repense direito. Não queremos um bosta ex-militar cheio de preconceito. Quero o país sem homofobia, xenofobia ou preconceito. Somos a liberdade de expressão. É o rap, irmão. Sou brasileiro. A pátria amada deixou de ser amada depois de vários ataques. Ataques aos negros, LGBTs e aos índios, que são verdadeiros donos da sociedade. Já que a pátria não é mais amada, que pelo menos seja mãe gentil. Já que a biodiversidade é a cultura que reina no Brasil. Você se diz da paz, mas no final das contas vocês esquecem, né?
Obrigada, Will, pela sua participação nessa edição do Bicicleta e Companhia.
E eu que agradeço por ter a oportunidade de falar nesse canal importante que eu já acompanhava, inclusive. Até alguns companheiros de São Paulo já participaram. Então, gratidão mesmo por dar esse espaço para a gente falar.
Satisfação, quem mandou matar? As balas de barulho.
Bicicleta e Companhia está chegando ao fim. Estamos todas as quintas na Rádio Sons do Sul, a partir das 4 da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal. Reprise aos domingos, 9 da manhã no Brasil e 1 da tarde em Portugal. Quantas mortes mais? Empurra que
ele cai, empurra que ele cai. Esse é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade ativa a partir da bicicleta e a humanização das cidades. Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, com sede em Niterói, no Brasil. Quantas mortes mais? Empurra
que ele cai, empurra que ele cai. Nós estamos também nas redes sociais. Siga facebook.com/bicicletaecompanhia e no Instagram, @bicicletaecompanhia. Lá você tem acesso ao nosso perfil nas plataformas de podcast e pode ouvir edições anteriores do programa. Nosso WhatsApp é o 55-21-99803-6270 para quem está em Portugal. No Brasil, basta colocar na frente o código de área 21 e depois o número 99803-6270. Quantas mortes mais? Empurra
que ele cai, empurra que ele cai. O trecho poético desta edição foi retirado da poesia antifascista do RDKS. A música Quantas Mortes Mais? Com Mariana Salinas, dela mesma. Quantas mortes mais? Empurra
que ele cai, empurra que ele cai. Essa edição do Bicicleta e Companhia teve produção e locução de Cristal Dança, Marcelo Santos e Sabrina Teixeira. Sonorização de Marcelo Santos. Obrigada a todos pela audiência e até semana que vem.
Bicicleta e Companhia. Empurra que ele cai, empurra que ele cai.